Sejam todos bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu tô doidão.
De novo, Victor.
Como não ficar? É paz e amor na máquina do tempo, nesse programa especialíssimo, cara.
Por favor, Victor, me responda. Qual foi o festival mais importante pra história do rock?
O maior festival da história do rock aconteceu numa fazenda, que é numa cidade chamada Betel.
Exatamente, dos dias 15 a 18 de agosto de 1969.
Estamos falando de nada mais, nada menos do que Woodstock, galera! 3 dias de paz, amor e muito rock and roll aqui na cabeça de todo mundo, com algumas das melhores bandas de todos os tempos, cara. Era pra ser só 3 dias, mas como a organização do evento era zero, a última banda entrou na tarde do quarto dia.
E falando na organização, este evento, também chamado da Feira de Música e Arte de Woodstock, foi planejada por 4 mamíferos, cara, chamados Michael Lang, John Roberts, Joel Roseman e Art Corfield, ou algo assim. E tudo começou com 2 caras com dinheiro no bolso e nenhuma ideia na cabeça.
Pra quê?
John Roberts e Roseman, os dois pegaram e anunciaram no New York Times e no Wall Street Journal a seguinte propaganda: jovens com capital ilimitado buscam oportunidades de investimento legítimas e interessantes propostas de negócios. Eles nem sabiam o que queriam fazer.
Na verdade, enquanto eles estavam fazendo essa proposta, existia uma galera em paralelo que queria fazer um estúdio na cidade de Woodstock.
Aí eles juntaram com mais duas, esses dois queriam fazer um estúdio. A conversa foi indo, os planos foram sendo alterados e foi acontecendo, e de repente o estúdio virou um festival.
O estúdio na cidade de Woodstock virou um festival na cidade de Betel, que é vizinha.
E cara, tudo foi além do planejado. O que era pra virar um estúdio, vira um festival. O que era pra ser pra 200 mil pessoas, logo na venda antecipada a $18 o ingresso.
18 dólares na época, hoje estaria mais ou menos uns 75.
Chegaram a bater 186 mil ingressos. E no dia 15, quando o festival foi começar, apareceram quase 500 mil pessoas. Ó,
cara, foi tanta gente que o nego arrebentou as grades e o evento virou gratuito.
Tantas pessoas naquele espaço, mas eram tanta gente. E mesmo assim só teve 2 incidentes fatais com morte. Um por causa de overdose
e outro atropelado por um trator.
Há pessoas que dizem que a vítima do trator é a mesma da heroína.
Mas tudo bem, porque houve também 2 nascimentos que compensaram.
Eu adoraria saber quem são essas 2 pessoas que este ano completam 40 anos,
quem
cara.
São esses 2 bebês, né?
Imagina,
cara?
Os 2 filhos de Woodstock, cara.
Como disse Martin Scorsese, era realmente a nação Woodstock. Era o desejo de todo jovem daquela época viver uma nação à parte, longe daquela paranoia, daquele drama que era a guerra do Vietnã, que era a política americana na época. Eles queriam se desprender daquilo, eles queriam uma nação à parte, e durante 3 dias eles conseguiram.
Agora, Ok Tok, me diz aí, este momento histórico da gente fazer o podcast do maior festival do mundo.
De todos os tempos.
Além disso tudo, a gente não tem algo pros nossos ouvintes?
A gente tem que presentear, né, cara?
Óbvio, né?
E o que a gente vai presentear?
Qual é o podcast de música que mais dá livro na história da podosfera brasileira?
Só pode ser o Máquina do Tempo, rapaz! É isso aí, passageiros! Temos mais um livro pra você!
Com o apoio da editora Agir, nós vamos dar a um ouvinte felizardo, um apenas, o livro Woodstock, de Pete Fornatale. Fornatale, eu não sei como...
Fornatale.
Fornatale. Eu não sei como falar o nome desse amiguinho aqui.
Apenas um sortudo vai ganhar esse livro que conta toda a história do maior festival de todos os tempos, dia a dia, show a show, com depoimentos de quem tava lá, rapaz. De quem tava no palco, de quem tava na plateia, de quem tava lá no momento, cara. Isso aqui é uma preciosidade.
E para você ganhar o seu, basta fazer o seguinte: acesse o site, clica no link do nosso post, ou então acessa o woodstockolivro.com.br, vai na galeria de fotos, escolhe uma delas e fale pra gente qual destas fotos melhor representa o espírito hippie deste festival, o espírito de paz deste
paz,
festival.
Paz, amor e muito rock and roll. E tem muita foto legal aqui, cara, de uma galera que realmente fez história, de uma galera que fez parte desse momento aqui, que faz parte do imaginário do rock de todo mundo, cara. Tem fotos aqui fantásticas. Manda aí pra podcast@maquinadotempo.blog.br. O autor da melhor resposta leva essa preciosidade pra casa.
Se você quiser clicar no nosso banner da promoção, é só entrar em maquinadotempo.blog.br. Tá lá. Os e-mails serão válidos até as 23h59 do dia 20 de agosto de 2009. O resultado nós vamos soltar na edição 47. Vocês têm que lembre-se, tem que escolher a foto, falar qual representa melhor e por quê. A melhor resposta leva.
Estamos esperando sua resposta, hein, galera?
Exatamente, galera. E só pra fechar, nesta edição não vamos ler e-mails. Desculpa a todos que mandaram e-mails na edição 45 de 1959, mas é um programa especial, a gente tem que contar muita história, então por isso não vai dar tempo. Mas no próximo, na edição 47, a gente faz o resultado e já volta a leitura de e-mails.
Exatamente. Aí tá a bom? Gente lê os e-mails de 59, a gente lê os e-mails de Woodstock, podcast@maquinadotempo.blog.br, tanto pra participar quanto pra mandar o e-mail aí da galera. Agora, Leandro, tá bom, né?
Chega de papo, Akitoy.
Chega, né, rapaz? Chega de papo e vambora pra Woodstock, para o primeiro dia desse festival de paz e amor.
Vamos logo para o dia 16 de agosto com You Just Don't Care, do Santana, na Máquina do Tempo.
Yeah. says tie-dyeing. So she taught me how to do it, and I got some sheets, and I put them up on the inside of my tent. And it's so groovy to come here and see all you people living in tents. Cloth house is all you need if you got love.
Looking all around me, I said, everywhere I looked, I saw the rain. That it wasn't nothing else, it wasn't your tears. It felt to me like the rain. Something grabbed a hold of me. Help to me, oh liar, I'm on the team. Oh, honey, don't you know what I feel like? Cause it almost wanna go and happy baby. I said it just can't be. Never, 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 never. Here you go today. And honey, I wanted to hold it. I wanted to love you for so long. But you know that's all I ever wanted, man. Was it just hold on to your love? I wasn't gonna hurt you. I said, oh. No, this can't. Whoa, honey, this can't be late. No, no, no. Whoa, 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 honey, this can't be. No, 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 no. Never, 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 never. Oh, never, 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 babe. But you can tell me, oh, well. I said sometimes that I got to know why. And sometimes, babe, I said I feel that I need to know why. Yeah. Tell me if I wanna ask you now. I said tell me if I wanna lean on. I said if I wanna put my arm around. I said, I want a little help sometimes. I need a little help sometimes. Baby, 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 yeah. Wow. Baby, 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 yeah. I said, I got to know why. I said, why? Does it want to pull me down, babe? I said, does it want to drag me around? Feels to me just like a ball. I said, da 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 da, it was a ball. Oh, and a chain.
The groups are in. We're just trying to match up groups and equipment. We'll be okay.
We apologize for the noise of the choppity choppity, but it seems there are a few cars blocking the road, so we're flying everybody in.
Okay.
E estamos de volta ao Toque. Acabamos de ouvir um clássico de Janis Joplin and the Cosmic Blues Band tocando Ball and Chain do álbum Cheap Thrills, da época que Janis Joplin ainda tocava com a outra banda.
Imagina, Janis Joplin cantando aquela fazenda de 600 acres, um palco, e você ali no meio, sujo de lama, assistindo Janis Joplin cantar Ball and Chain.
Deve ter sido a absurdo, assim, né, cara?
É orgásmico. Eu não tenho mais o que dizer, cara.
Você sabe que há controvérsias, né, em relação a essa apresentação dela.
Como assim?
Quando ela chegou no local, ela teve que esperar muito tempo, porque ela tocou depois do Creedence, que já tinha tocado depois do Grateful Dead, que já tinha atrasado.
Ah, mas o festival todo foi atrasado.
Pois é, só que o problema é o seguinte, depois ela chegou e ficou esperando. Ela ficou esperando e curtindo a doses de heroína e manguaça.
Que é outro jeito de curtir um festival de história?
Aí ela entrou, cara, muito doida no palco.
E qual é o problema nisso?
Não, não, mas ela entrou sem condições de cantar. Há entrevistas que apontam que as notas dela era do tipo tempo, quando ela cantava, as notas apareciam que ela estava assim, será que ela vai alcançar a nota? Será que ela vai conseguir fazer a próxima? Que ela parecia estar morrendo. Não tô me aguentando, tô me perdendo.
Não era ela que estava ruim, você é que não fumou o suficiente.
Tanta discussão sobre essa apresentação dela, que essa apresentação foi cortada do documentário, que foi feito depois, tal, sobre o com várias cenas de Woodstock, essa apresentação dela foi cortada.
Ah, viadagem dos editores. Janis Joplin é Janis Joplin, é fantástica, é maravilhosa, até em fim de carreira.
Mas assim, é meio viadagem dos produtores, sim, porque na versão do diretor, ela tá lá. Tem, eu acho que umas duas músicas dela.
Tô falando. E tá lá mostrando serviço, doidona de linguiça e fazendo um puta show. Tenho certeza.
Não tenho dúvida que deve ter sido um show memorável.
Ou não, né, cara? Dependendo da quantidade de maconha que tu tem na cabeça. Aí tu não vai se lembrar de porra nenhuma, não vai ser memória de nada.
E, cara, falando em shows memoráveis...
Ou não.
Antes de Janis Joplin, nós ouvimos Creedence Clearwater Revival tocando Proud Mary.
Creedence é uma das bandas injustiçadamente desconhecidas aqui no Brasil, cara. Quando muita galera só conhece Revival in the Rain, mesmo assim, que banda é essa mesmo que toca essa música? Eu não sei.
Agora, você sabe que essa banda, né, cara, em algum tempo depois, acho que foi na década de 70, vários críticos elegeram essa banda como a melhor banda da história do rock, até acima dos Beatles.
Creedence é foda. Aliás, no decorrer desse programa, passageiros, vocês vão ouvir muitas bandas injustiçadas por não serem conhecidas aqui, que estão, sim, no porte de Beatles, no porte de Stones, no porte de The Who, no porte de muita banda aí, que tá na ponta da língua da galera, com certeza. E Creedence tá na lista.
Esta música, Proud Mary, é do segundo álbum, isso, o segundo álbum da banda, que é o Boyle Country, que é de 1969. Essa música é a responsável por este álbum ter vendido mais de 1 milhão de cópias. Foi o primeiro grande sucesso da banda, assim, que, cara, elevou a banda a um novo grau.
Fantástico.
E John Fogerty, que é o vocalista, também tem história de ter vetado a apresentação de Woodstock nesse mesmo documentário que a Janis Joplin foi cortada.
Olha só.
Ele achou que a performance da banda também estava muito aquém do que ele gostaria.
E foi, fumou demais?
E ele também ficou com mimimi, cara.
Meu Deus, papinho!
Qual foi o mimimi dele? Eles tocaram depois do Grateful Dead.
Ah.
E o Grateful Dead atrasou pra cacete, porque teve problema no palco, teve problema de parte elétrica, teve uma parte que quebrou no piso. A parte elétrica tava dando problema.
Diz a lenda que tava pegando até rádio de polícia nas caixas de som.
Isso que eu ia falar. Um dos integrantes da banda acusou ter ouvido o rádio do helicóptero que sobrevoava a área nas caixas de retorno.
Olha só.
E aí eles começaram a tocar muito tarde, né, cara? E pelo que eles dizem, na melhor parte do show, que era mais pro finalzinho, uma boa parte do público estava indo dormir.
Já tinha virado a noite, vendo o Grateful Dead e Escambau.
Pô, já tava ali há horas, né, cara? Horas.
Já tava ali há horas, né?
Horas mesmo.
E a música não parava.
Voltando brevemente aqui a Janis Joplin, parece que o público que assistiu Janis Joplin foi pequenininho também, porque foi depois...
Pequenininho,
né?
Pra ver uma Janis Joplin doidona de linguiça? Tá ótimo, né? Pro festival de fundo de quintal.
Imagina, cara, você sendo indo dormir embalado por Creedence Clearwater.
E acordar com Janis.
E ai, acordar com Janis, né, cara?
Por que que eu não fui adolescente em 69?
E antes de tudo, nós abrimos este programa com uma tão grande promessa da música, que ainda nem assinava como nome próprio os seus trabalhos, era a banda Santana.
Nossa.
Tocando You Jones Don't Care, do álbum Santana de 1969.
Você já viu uma foto do Santana nessa época?
Já, cara.
Me diz, ele não tava a cara do Frank Zappa?
Inclusive tem no site do Woodstock o livro, uma foto do Santana hilária.
Pra quem sentia falta de Frank Zappa, tá aí o paliativo. E que paliativo, hein, cara? Entrou no palco e tomou conta.
Sabe o que é engraçado? Este álbum, eles tinham acabado de lançar, um pouco antes do festival. E eles queriam fazer um grande barulho antes de ir pra palco. Só que eu não sei quem, talvez o empresário ou o produtor, mandou mal. E escolheu 2 singles de trabalho, que eu não lembro agora quais foram as músicas. Cara, que não agradaram tanto.
Olha.
Em vez do cara escolher You Just Don't Care, Soul Sacrifice ou qualquer outra coisa, ele pegou 2 músicas ali. Praticamente eles lançaram o álbum no palco.
Então eles eram praticamente a zebra do festival, né?
Provável, assim, em termos de aposta.
É, porque, em termos de aposta. Assim,
impressionante. E o álbum é maravilhoso. Esse primeiro álbum Santana é aquele famosíssimo do Leão.
Ah, que é cara sei qual é. Leão. Foi nesse momento em que Santana deixou de ser um garoto e se tornou um homem.
Arquitect, será que nossos ouvintes estão achando que o dia 16 acabou?
Ah, rapaz, o dia 16 tá só começando.
ouvindo.
E a gente vai curtir o restante desse fim de semana histórico ouvindo um dos maiores clássicos de The Who, galera. I'm Free, na Máquina do Tempo.
Messiah's pointed to the door. No one had the guts to leave the temple. I'm free. I'm free. And freedom tastes of reality.
Maybe you won't. That's good of me.
Hello to all friends of the draft resistance revolution in America. Good evening. I hope it stops raining.
Sing out of key, yeah. Oh, baby, how you lie? Well, I need it, but I will have them on that way. Well, I'm gonna make it for my friend. Of the day.
Are you sad because you're on your own?
I tell them you said no more. Only to live in my friend. I got to buy the devil. I thought I got to live I live. Such on it happens all the time. You know it does.
What do you see when you turn off the light?
I don't see nothing, but it's just a lie. Don't you know I gotta live? I gotta live before my breath. I'm not the way I feel now. Oh, I'm dead before my love.
together. All we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get hold of your friends. You gotta get hold of your friends, love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends, love. You got your friends, love. You got your friends, love. You got your soul, love. Myself, thank you almost indeed. See you again. Beautiful.
E aqui, conjunto de todos vocês, meus amigos, nós acabamos de ouvir With a Little Help from My Friends, música dos Beatles cantada. Vou apanhar. Mas por aquele que elevou esta música à imortalidade, Joe Cocker.
Não vai apanhar não, cara. É fato. Essa música foi feita para o Joe Cocker.
Cara, Lennon e McCartney fizeram para ele.
Assim como Bob Dylan um dia disse que todas as músicas são dele, são feitas para o Hendrix, essa foi feita, mesmo que eles não soubessem, foi feita para
o
Joe Cocker.
Assim, o Cocker pegou essa música e ele fez fez mudanças, muitas mudanças, na harmonia, no tempo, assim, em várias, no arranjo, ele mexeu bastante na música. Ele manteve a letra. E a música, cara, ficou tão imortalizada por ele, cara. Tão imortalizada. É a versão mais famosa, sem sombra de dúvida, talvez mais famosa do que a dos Beatles.
É a única versão, o resto é tudo cópia barata.
E depois, ela foi ainda impulsionada na década de 80 ou 70, não sei de que época é o seriado, pelo aquele seriado The Wonder Years. Foi essa música, foi usada como trilha sonora da abertura do seriado, cara. Eu vou colocar o link aí pra gente ver. Cara, Joe Cocker é o cara, né? Porque ele tem aquela cara dele, os trejeitos dele, o jeito próprio de cantar, né? A voz, tudo aquilo que já lá em Woodstock já era um ícone, né? Já era um símbolo. Depois que a apresentação do Cocker acabou, houve uma tempestade, cara, um dilúvio ali. Praticamente parou uma arca do lado de Woodstock. Só que eram muitos casais pra querer entrar. Então falaram, vetou, corta. Interromperam o festival durante um bom tempo.
Nossa senhora.
De tanta água que caiu.
É São Pedro entrando no palco.
Joe Cocker fez a dança da chuva, né, meu?
Não é difícil, cara. Ele já tinha um jeito meio epilético de ficar no palco, né?
Pois é, né? Agora, Joe Cocker foi a primeira apresentação do dia 17, né? Ele se apresentou, começou a se apresentar às 2 da tarde. tarde. Vamos voltar ao dia 16, ó.
E a gente volta comentando sobre a fantástica banda Jefferson Airplane, cara, que nós ouvimos antes com Somebody to Love.
É um grande clássico, né, cara? Que clássico é este?
Foi uma banda tão marcante que foi a única banda a participar dos três maiores festivais daquela época, dos anos 60 e 70. Eles participaram do Festival de Monterrey, considerado o primeiro grande festival da história, participaram de Woodstock e participaram naquele mesmo ano, em dezembro, se não me engano, de 69, no Festival de Altamont. Foi aquele em que os Stones tocaram e que eles contrataram os Hell Angels pra fazer segurança.
Sei.
Então, foi esse mesmo, eles estavam lá também.
Caraca!
O show do Jefferson Airplane foi, assim, um dos mais esperados do festival. Eles tinham lançado esse disco, o disco que tinha essa música, o Suaristic Pillow, em 1967, já com o aval do Jerry Garcia, que foi o produtor e também citado no encarte, citado nos créditos como conselheiro espiritual. Eles entraram no palco às 6 horas da manhã, mais atraso na organização fantástica do nosso festival. Era pra eles terem entrado de noite, algo do tipo. Eles entraram às 6 horas da manhã, depois de tocar bandas como The Who e Creedence e o Escambau A4, monte de sons mais pesados. Aí me entra a vocalista Grace Slick. Ok, amigos, vocês já ouviram os grupos pesados. Agora vocês vão ouvir uma música maníaca da manhã.
All right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see morning maniac music. Believe me, yeah. It's a new dawn.
Apenas 8 músicas. 8 músicas que fizeram a galera acordar às 6 horas da manhã. Sabe-se lá que horas eles tinham ido dormir, se é que dormiram, ou estavam acordando ou estavam indo dormir, cara. Mas chegou o Jefferson Airplane e ninguém mais dormiu, cara. Todo mundo acordou, todo mundo agitou.
E é outra banda também, que não ficou muito conhecida, né? Falando daquela série dos nossos injustiçados.
Dos nossos injustiçados do público brasileiro, é uma banda que não ficou muito conhecida aqui no Brasil. Nego, se muito ouve Somebody to Love, e novamente pergunta, que banda é essa que toca essa música que eu não conheço?
Sim.
Os mais desavisados vão ouvir esse troço. Cara, Janis Joplin.
Ok-tok.
Manda.
Qual o nome da banda que abriu este bloco, Ok-tok?
Who?
A banda que abriu este bloco.
Who?
A banda que abriu este bloco.
Who?
A banda que abriu este bloco. Para de me perguntar quem, cara.
Eu não tô perguntando.
Eu que estou te perguntando quem.
Então, e eu estou respondendo.
Ok-tok está me deixando confuso, Ok-tok.
Eu tô te falando. Who abriu esse bloco?
A piada original vai estar aí no link do post pra vocês verem. Um dos melhores momentos dos Animaniacs, quando eles vão ao Woodstock.
Não, um dos melhores, não. O melhor momento daquele desenho, ponto. Nós acabamos de ouvir a música de um clássico, talvez o maior clássico deste fantástico quarteto. Mais um motivo pra eu querer ter sido adolescente em Woodstock. Imagina assistir The Who em Woodstock tocando toda a ópera rock Tommy.
Toda, porque eles tinham acabado de lançar.
Exatamente, senhoras e senhores. Eles estavam estreando o repertório, eles estavam estreando o disco nos palcos e deixaram para estrear isso em Woodstock tocando toda a obra, toda a história do moleque surdo, mudo, cego, abobalhado e campeão do pinball ali no palco de Woodstock. No auge da carreira, no auge da sua forma artística. E nós ouvimos o hino, cara, que representa toda a história de Tommy. I Am Free. Lá pro finalzinho dessa ópera rock, Roger Daltrey se esguela no show, cara. E todo mundo começa a gritar. I Am Free se tornou uma música que significavam não só a razão de ser de Tommy, de toda a ópera rock, que representa justamente isso, esse desejo, a conquista da liberdade, mas acabou virando também um dos grandes hinos do festival, porque era isso que o festival queria passar. O festival queria passar liberdade, paz, amor, uma vida mais branda.
E aí, às 4 da manhã, todos gritando I'm Free.
Às 4 da manhã começou o show, né, cara? I'm Free já era lá pro finalzinho do repertório. Eles seguiram na ordem da música, na ordem do disco. Eu diria que I'm Free tocou lá por volta das 5:30. O Jefferson Airplane já tava se preparando pra entrar no palco logo depois. Mas é isso mesmo que você falou, cara. Às 4 da manhã os caras entram no palco. Que banda? Veja bem, em que show você vai aonde uma banda entra às 4 da manhã? Me explica isso.
Mas se não for rave, não é.
Chega de papo e bora logo pro próximo bloco ouvindo um dos maiores guitarristas desse festival, 10 Years After, com Good Morning Little Schoolgirl, na máquina do tempo.
one thing that I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it. It's a free concert from now on.
Seem to have had in so many small circles of friends around living rooms, around pipes when they weren't selling no papers on this street, and we weren't walking around this beautiful green place smoking and not being afraid.
Mm-hmm. I do. I'd like to slow things down and do one by King, Mr. Stephen King. Bon, Bobby, do the way you want to do.
E estamos de volta no bloco dos guitarristas desse festival, cara. Terminamos esse bloco com o grande Johnny Winter tocando Mama Talk to Your Daughter.
Que bluseiro sinistro.
Esse disco, o Second Winter, foi lançado em 69. John Dawson Winter III, mais conhecido como Johnny Winter, tinha apenas 15 anos de idade quando lançou seu primeiro disco em 1968.
Peraí. Em Woodstock ele tinha 15 anos.
Não, um ano antes. Quando ele lançou o primeiro disco em 68, ele tinha 15 anos.
Cacete, cara.
Ou seja, se formos fazer as contas,
em Woodstock ele
ele tinha de 16 para 17.
Cacete, cara, um moleque no palco de Woodstock, né, cara? E você sabe que anos depois ele foi considerado pela Rolling Stone um dos maiores 100 guitarristas do mundo, né?
Depois de você ouvir Mama Talk to Your Daughter, você discorda?
Nem um pouco, não.
Com 16 anos o cara mandou isso que a gente ouviu, só com um baixista e um baterista do lado, e ainda, de quebra, ele chamou o irmão dele, o Edgar Winter, pra tocar duas músicas com ele lá no palco.
Ainda levou a família, cara.
Ainda levou a família, cara. O irmão mais velho. Agora é engraçado ver dois pontinhos brancos ali no, naquele palco, né? Que os dois são albinos.
Você sabe que ele vivia falando, né? Que adoraria tocar com o Muddy Waters. É, eu quero tocar com o Muddy Waters, Muddy Waters, Muddy Waters.
Sim, é verdade.
Aí, cara, no final da década de 70, ele foi produtor de um álbum do Muddy Waters.
Tocar em Woodstock abre portas.
Que portas, né, cara? É?
Viu, Frank Zappa? Antes de ouvirmos o prodígio Johnny Winter com seus 17 anos e muita guitarra na veia, nós ouvimos o que com certeza está no panteão das maiores bandas de todos os tempos. Nós ouvimos Don't Do It, tocado por ninguém menos que The Band. É, galera, é isso mesmo. O nome da banda é simplesmente esse: The Band.
Você sabe que o nome da banda não era pra ser The Band, né?
Não, o nome da banda não era The Band. The Band, na verdade, começou usando o nome The Hawks, porque eles acompanhavam o cantor de rockabilly Ronnie Hawkins, de 59 a 63. Era Ronnie Hawkins and The Hawks. O Ronnie Hawkins, com o tempo, abandonou a própria banda que o acompanhava e a banda virou uma banda de suporte de músicos, sem um cantor. Essa banda acompanhou, depois do Ronnie Hawkins, eles acompanharam vários outros músicos. Entre eles, a partir de 1967... um certo cantor folk chamado Bob Dylan.
Sim.
Que estava cansado de aparecer no palco apenas de violão, gaita e voz e queria começar a tocar com uma banda. Eles se conheceram e resolveram fazer um trabalho juntos. As históricas fitas piratas do Bob Dylan gravadas no porão foram gravadas com essa banda.
Bacana, hein, cara?
Essas bandas, essa fita, esse isolamento da banda com o Bob Dylan aconteceu numa casa rosa em Woodstock. Woodstock é a cidade.
Não um festival.
Não um festival. Em Woodstock é a cidade vizinha da cidade de Bethel. Estavam eles gravando quando o Bob Dylan sofreu um acidente de moto ou de carro, não me lembro agora de quê. Vou tirar férias pra cuidar agora do meu acidente que eu tô todo ferrado. Com o chefe enfermo, a banda ficou parada. Ah, quer saber? Vamos fazer um sonzinho aqui? Vamos compor algumas músicas nós mesmos? Então tá. Aí o baterista canta uma música, o baixista canta outra, o guitarrista canta outra, não sei o quê. E em 1968 eles gravaram o primeiro disco deles, que foi o maior sucesso do ano.
Mandaram bem pra caramba.
Automaticamente foram chamados pra tocar em Woodstock. Os caras já estavam vizinhos mesmo ali no festival. Ah, vambora! Do tipo, atravessar a rua já tava no festival.
Eu imagino que o que tenha interrompido a produção junto com o Dylan não tenha sido só o acidente. Porque essa fase do fim da década de 60 do Dylan é uma fase que ele tá muito cansado, saco? Ele tá meio de saco cheio. Ele já tá de saco cheio mesmo, então ele para. Ele tem uma queda de produção muito grande.
O que se importa? A gente não tá falando de Dylan? Ah, eu quero que o Dylan se dane.
Rapaz, tu vai queimar tanto no inferno, cara. Tu vai queimar tanto no inferno.
Foi, mas não vai ser por causa disso, vai ser por outras coisas. Logo após o Music from the Big Pink, que é o nome do primeiro disco, foi um estouro absoluto. Depois veio o Festival de Woodstock. Logo depois do Festival de Woodstock, na época, mais ou menos na mesma época, eles estavam lançando o segundo disco. The Band foi uma banda tão influente que diz a lenda que foi por causa desse primeiro disco que Eric Clapton, depois de ouvir, ele pensou: é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma música menos pretensiosa, uma música pra galera curtir mais. Então tá decidido, eu vou sair do Cream.
Olha só, cara, putz grila, você ser responsável por uma mudança na carreira de Eric Clapton.
Dorme com um barulho desse. Não dorme, cara, tu vai pra Woodstock e vai curtir o som desses caras. E antes disso, nós abrimos o bloco, volto a dizer, com aquele que foi, ao lado de Jimi Hendrix, o maior guitarrista de todo o festival. Eu estou falando, galera, de Alvin Lee, o vocalista e guitarrista do Ten Years After. Tocaram Good Morning Little School Girl, outra banda absurda de boa, com esse guitarrista e frontman, assim, tomando conta do palco. Todo mundo assim, caraca, cara, Ten Years After, bom pra cacete, eu quero ver isso, eles vão estar lá naquela fazenda, eu quero ir. Quando perguntaram pro Alvin Lee como é que ele, se ele se lembra de alguma coisa, como é que ele sente, ele disse, cara, eu estava altamente chapado, não me lembro de porra
ele
nenhuma.
E a Janis, né?
E 80% da plateia.
Sobre Ten Years After, eu conheço uma curiosidade, eu sei muito pouco sobre a banda, mas uma curiosidade que é o nome da banda, né? O motivo. É, o Alvin Lee batizou a banda de Ten Years After porque são 10 anos depois de Presley.
Fantástico, hein?
É praticamente a única coisa que eu conheço da banda, cara. Ela é mais uma das injustiçadas, né? Assim.
Diz a lenda, o show, obviamente, como nós cansamos de falar aqui, estava atrasado. Uh-huh. E lá foi o Alvin Lee, o cigarro acabou no camarim, né? Porra, doido pra fumar. Ah, quer saber? Eu vou dar um pulo lá na plateia. Sim, cara. Alvin Lee saiu do camarim e foi andar ali no meio daquela galera na plateia. Assim, é, pra pedir esse cara, tem um cigarro aí, não sei o quê. Imagina, cara, um astro assim do rock, todo mundo querendo ver o cara e o cara ali na plateia. Pô, detalhe, o cara me volta pro camarim com 20 baseados porque ele não encontrou um puto de um cigarro. Vale a pena correr atrás do material antigo do Ten Years After se vocês babaram com Good Morning Little School Girl, cara. Isso é só o começo.
Quase todo mundo ali nessa galera tem muita base do blues, né? Johnny Winter, Band, Ten Years After, Janis Joplin, Creedence. Dos que a gente tocou aqui, né, cara? Muitos têm a base do blues.
Exatamente. Né? Fora a galera do folk que a gente não tocou aqui por, cara, falta de tempo, porque senão esse programa ia ficar gigantesco. Também tinha muito do blues ali, tinha muito do acorde, da melodia do blues em cima daquelas melodias folk que eles cantaram ali no começo.
E é isso, né, cara? A gente acabou de ouvir 9 provas do maior festival da história do rock.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam dentro de nosso DeLorean voador a esse fim de semana que não podia ter sido melhor. Mandem seus comentários, enviem seus e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br dizendo o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que ficou faltando, porque ficou muita coisa faltando. A gente tava muito, com muita vontade de fazer, de repente, botar mais uma hora aqui de programa, porque repertório tem.
Muito, muito mesmo.
Muito mesmo. Mandem suas caneladas dizendo o que ficou faltando da gente tocar aqui. O que vocês acharam do que a gente tocou. Se vocês conheciam algumas dessas bandas aqui que a gente falou que é desconhecida pro público brasileiro. Deem o seu feedback.
E participem da promoção. Basta ir lá no site woodstockolivro.com.br, clicando aqui no nosso post. Você já vai pra lá, vê as fotos e nos diga qual foto representa melhor este espírito de paz deste festival e por quê. A melhor resposta, leva
o livro Woodstock.
Para deixá-los assim como foi a última apresentação, não é a última apresentação, a última grandiosidade de Woodstock, vamos deixá-los com Jimi Hendrix. E você que ficou até agora ouvindo, considere-se uma das 35 mil pessoas que ouviram tocar Fox Lady na Máquina do Tempo. Do you know how?
get all my fingers down.
Love you. We just love you.